Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje trabalhará um dos filósofos que cada vez mais ganha influência na academia, nas mídias norte-americanas, que é Mark Lyla. Mark Lyla tem um trabalho no qual ele, se pudéssemos construir uma imagem em torno do trabalho dele, ele esquadrinha os horizontes promissores possíveis de um futuro, sem descuidar os problemas que vivemos e nos alertando, em muitas e muitas ocasiões, sobre elementos vencidos, sobre elementos passados que por vezes podem servir de atrapalho, de incômodo, de uma maneira não producente na nossa caminhada. Claro que essa ilustração é apenas um prefácio ao prefácio. Nesta obra que veremos hoje, A Mente Naufragada, ele lança um alerta. Um alerta que para alguns pensadores, alguns estudiosos, soa como muito incômodo. A que diz respeito esse incômodo é o que veremos já imediatamente no nosso trabalho de hoje. Vamos então imediatamente ao texto, à obra A Mente Naufragada, um estudo sobre o espírito reacionário. Muito bem, o Mark Lyla inicia o texto dele perguntando: o que é reação? E aí ele faz uma explanação na qual ele coloca que se fôssemos consultar dicionários ou dicionaristas, bibliotecas, se fôssemos pesquisar, encontraríamos alguns aspectos bastante peculiares sobre isso. E ele mesmo faz toda uma exposição sobre o tema. Ele coloca assim: o reacionário é o derradeiro outro, relegado às margens da investigação intelectual respeitável. Nós não o conhecemos. A palavra reação tem uma história interessante. Entrou no século XVIII para o vocabulário do pensamento político europeu, que dela se apropriou nos tratados científicos de Isaac Newton. Em sua influente obra O Espírito das Leis, Montesquieu retratava a vida política em termos dinâmicos, como uma infindável série de ações e reações. O Mark Lyla diz que mais tarde a Revolução Francesa muda completamente o significado de novo desses aspectos, ação e reação, mas que isso não termina aí. Ele conta do período jacobino, vocês lembram, né? O jacobino, respeito àquela associação política, né? O jacobino era alguém que fosse parte, membro, filiado a uma associação política durante aqueles anos de 1789, Revolução Francesa. Então, esse era o título que, né, o jacobino era entendido assim. Então ele diz: no período jacobino, quem quer que resistisse à correnteza do rio ou mostrasse entusiasmo insuficiente a respeito da chegada ao destino era considerado reacionário. A palavra ganhou a conotação moral negativa que ainda hoje tem. Bem, como estamos tratando aqui de uma definição fundamental para toda a obra dele, é importante vermos isso de perto para que esclarecer, dirimir qualquer dúvida. Então, ele coloca que durante a Revolução Francesa, aquelas pessoas que se opunham ao que estava se passando, aos novos ventos que se mostravam tão promissores, este era dito reacionário, e que esse termo pejorativo chega até os nossos dias. Quando você fala que alguém é um reacionário, está falando disso, não é? Alguém que não que não está lidando com esses novos ventos, está freando, não está caminhando para lá. Então ele prossegue dizendo: ao longo do século XIX, todavia, ficou evidente que nem todos os críticos da Revolução eram reacionários no sentido estrito. Ele cita como exemplo, o Benjamin Constant, entre outros, nesse aspecto. E então o Mark Lyla vai fazer alguns contrastes. Esses contrastes, ainda que, como se trata do início do nosso trabalho de hoje, se mostrem. Só um pouquinho, eu vou desligar aqui, colocá-los no mudo, por conta do som que está vazando para cá. Pronto. Esses elementos, ainda que se mostrem ilustrativos, importantes, eles, por ser já o início do que estamos trabalhando, podem soar ainda distantes. Mas vamos direto a eles. Olhem como ele coloca essa questão. Os reacionários não são conservadores. É a primeira coisa que se deve entender a seu respeito. A sua maneira são tão radicais quanto os revolucionários, e não menos firmemente presos nas garras da imaginação histórica. As expectativas milenaristas de uma nova ordem social redentora e de seres humanos rejuvenescidos inspiram os revolucionários. Os reacionários são obcecados pelo medo apocalíptico de entrar numa nova era de escuridão. Vamos ver bem essas distinções que o Mark Lyla faz, ok? Vejam, ele, então, o revolucionário aspira esse elemento de renovação, de redenção. O reacionário, não. Ele tem medo, um medo apocalíptico de que essas inovações acabem jogando todo mundo numa nova era de escuridão. Por favor, anotem esses termos diferenciais, porque por toda a obra estaremos diante deles. Para os primeiros pensadores contra-revolucionários, como Joseph de Maistre, o ano de 1789 assinalou o fim de uma jornada gloriosa e não o início. Com espantosa velocidade, a sólida civilização constituída pela Europa católica foi reduzida a uma portentosa ruína, o que não poderia ter sido um mero acidente. Para explicá-lo, ele e seus muitos descendentes passaram a contar uma espécie de história de terror. Ela relatava, não raro, de maneira melodramática, que séculos de desdobramentos culturais e intelectuais haviam culminado no iluminismo, que corroía o antigo regime de dentro para fora, o que o fez desmoronar no momento em que veio a ser desafiado. Essa história tornou-se então o modelo da historiografia reacionária na Europa e logo também no resto do mundo. Bem, do que ele está falando? Que essa história de Joseph, colocada na maneira como foi, dizia que o mundo veio se corrompendo até chegar ao iluminismo, não é? E o iluminismo é que roía as tripas de tudo, acabando de fazer todos esses elementos. Quer dizer, é exatamente o contrário do que muitos que utilizaram do iluminismo como as novas janelas, os novos jardins existenciais para passagem para as novas coisas, diziam, não é? Então ele coloca: post hoc propert hoc é a profissão de fé do reacionário. Isso é um ditado latino, né? Ele significa que o que vem antes está associado ao que vem depois, o que é uma falácia, não é? Nem tudo que vem antes está associado ao que vem depois, cronologicamente, eu quero dizer, não é? É uma falácia temporal. Quer dizer, nesse ditado, propter hoc, quer dizer, o que está antes está associado ao que vem depois. De jeito nenhum. Muitas coisas, né? Muitos trabalham já há muito tempo com filosofia clínica e na historicidade vocês veem. A pessoa diz um determinado evento na vida dela, em seguida passa para um outro. Cronologicamente, um segue o outro e não necessariamente um é consequência do outro. Não há o fator de causalidade. É isso que ele está colocando com esse ditado. Então ele diz: esse ditado é a profissão de fé do reacionário. Sua história começa com um estado feliz e ordenado, do qual as pessoas que conhecem seu devido lugar vivem em harmonia, submissas à tradição e a seu Deus. Vêm então ideias alienígenas, promovidas por intelectuais, escritores, jornalistas, professores, questionar esta harmonia, e a vontade de preservar a ordem é debilitada no topo da pirâmide. A traição das elites é o esteio de toda a narrativa reacionária. Acompanhe então essa parte, por favor. O que ele está nos colocando é que o reacionário, não é? Ele vai achar que sim, que as coisas temporalmente, uma está conectada à que vem logo depois, não é? Se a conexão temporal também é a conexão causal. E ele diz que estamos aí com um baita de um problema nas mãos, não é? Que esses reacionários vão falar de que houve então um estado feliz lá atrás e que as novas ideias é que estão colocando tudo isso em perigo, essas ideias alienígenas que intelectuais, professores, escritores estão trazendo, são perigo, e que a elite é que está promovendo todas essas questões. Um discurso que os senhores já ouviram em muitos lugares, assim pensa o Mark Lyla. Ele prossegue então dizendo: uma falsa consciência logo se abate sobre a sociedade como um todo, à medida que ela caminha deliberada e mesmo alegremente para a destruição. Só aqueles que guardam lembrança das velhas práticas são capazes de ver o que está acontecendo. Ele está pintando uma radiografia, uma tomografia do pensamento do reacionário, né, para o qual a sociedade está caminhando para uma destruição completa e que é o jeito de resguardar é voltar a certas práticas antigas. A mente reacionária é uma mente naufragada. E aqui então ele dá. É daqui que surge o título à obra. A mente naufragada. Ele está dizendo então que essa mente naufragada é a mente reacionária. Essa que ele acaba de descrever, de caracterizar. A mente reacionária é uma mente naufragada, onde os outros veem o rio do tempo fluindo, como sempre fluiu, o reacionário enxerga os destroços do paraíso, passando à deriva. Ele é um exilado do tempo. O revolucionário, ele olha o futuro radioso, que os outros não são capazes de ver. E com isso, o revolucionário se exalta. Já o reacionário, imune às mentiras modernas, vê o passado em todo o seu esplendor e também se sente exaltado com isso. Sente-se em mais forte posição que o adversário, por se julgar guardião do que de fato aconteceu, e não o profeta do que poderia agora ser. Isso explica o desespero estranhamente arrebatador que permeia a literatura reacionária, seu palpável centro de submissão. Segundo Mark Lyla, o reacionário olha então tudo que vem aí pelo futuro, essas inovações, essas coisas todas, com ar exasperado, né? E acha que é lá no passado de onde ele se julga o guardião daquelas coisas, é que aquelas coisas deveriam ser como uma resposta a tudo isso, ao desastre iminente dessas coisas. Já o revolucionário, para ele, não. É o sujeito que quer aprender, que quer ver, vamos construir, vamos aprender, vamos modificar, porque as coisas estão caminhando. E vamos ver como é que ele entende que o que existe aqui. O Mark Lyle, algumas páginas depois, escreve: a combatividade da sua nostalgia é o que torna o reacionário uma figura tipicamente moderna e não tradicional. Vamos repetir: a combatividade de sua nostalgia. Ou seja, o reacionário, ele defende então que lá atrás houve um estado melhor, a vida era melhor. Não é? Vocês já ouviram esse discurso inúmeras vezes, das mais variadas formas, no consultório. Pessoas dizendo que como era antes é que era o correto, que essas mudanças todas é que são erradas, não é? E ele diz que essa combatividade, essa guerrilha, essa belicosidade, esse barulho em torno dessas questões arraigadas é que faz desse que fala assim, lhe confere um ar moderno. Ele prossegue dizendo: ela também explica, a combatividade, a duradoura vitalidade do espírito reacionário, mesmo na ausência de um programa político revolucionário. O reacionário aproxima-se mais da verdade em sua mitificação histórica, ao culpar a modernidade, cuja natureza é se modernizar perpetuamente. Vamos ver como ele faz isso, então. O Mark Lyle diz: o reacionário vai lá, não é, e diz que a verdade é tudo aquilo que houve na história. Ele constrói um mito em torno disso e culpa tudo o que há de errado no agora, nas coisas que são feitas agora, não naquilo lá que havia, ainda que reconheça seus problemas e tudo mais. Ele prossegue dizendo: a ansiedade em relação a esse processo é hoje em dia uma experiência universal, e por esse motivo as ideias reacionárias antimodernas atraem em todo o mundo adeptos com pouco em comum, à parte o sentimento de uma traição à história. Ou seja, para esses reacionários, a esses que estão nesse momento tendo esse ar revolucionário de mudanças, de progressos nas várias áreas, esses traíram a história. E ele prossegue dizendo: toda grande transformação social deixa para trás o frescor de um Éden que pode servir de objeto para a nostalgia de alguém. Aliás, anotem esse termo, por favor, nostalgia. O Mark Lyle coloca em inúmeras passagens que o reacionário, ele é um nostálgico. Está sempre procurando defender, mostrar que o passado tinha as respostas, que era no passado que as coisas estavam bem, que agora que tudo se deturpou, que tudo está muito mal. Essa nostalgia é uma das características muito importantes dos reacionários. E ele diz: e os reacionários da nossa época descobriram que a nostalgia pode ser uma forte motivação política, talvez mais poderosa até que a esperança. As esperanças podem ser desiludidas. A nostalgia é irrefutável. Quando dois debatedores se encontram e um revolucionário fala da esperança no futuro, das mudanças que virão, dos projetos em andamento, o outro reacionário fala de uma nostalgia. Ele diz: pois no passado já foi feito e funcionou dessa forma, essa outra coisa não funcionou. Ele coloca, o Mark Lyle, esses dois discursos em contraposição, esses dois discursos em contraste, como elemento de ilustrar o que ele está falando aqui. Ele diz: a mente do revolucionário moderno tem sido objeto de grande literatura, mas o reacionário ainda não encontrou seu Dostoiévski, nem seu Conrad. O sacerdote retrógrado e sexualmente reprimido, o Brutamontes sádico de direita, o pai e o marido autoritário, são caricaturas bem conhecidas da nossa literatura e da nossa cultura visual. Sua onipresença é é um sinal daquele tipo de preguiça da imaginação que acomete os filmes B, botando chapéus brancos na cabeça dos xerifes e pretos nas dos bandidos. Mas o reacionário, politicamente engajado, ele é movido por paixões e suposições não menos compreensíveis que as dos revolucionários engajados, desenvolvendo teorias não menos sofisticadas para explicar o curso da história e esclarecer o presente. É um mero preconceito considerar que os revolucionários pensam, ao passo que os reacionários apenas reagem. Ele diz que os reacionários, esses que nostalgicamente pregam que as mudanças é que causaram a ruína, que a tradição, o passado que tem as coisas, são tão inteligentes, criativos e espirituosos e tudo mais, quanto os revolucionários que apontam para o futuro. Então, Mark Lyle faz um fechamento de todos esses elementos, dizendo assim, que em nosso próprio benefício, precisamos entender suas esperanças e medos, suas suposições, convicções, sua cegueira e seus insights. A mente naufragada representa um começo bem modesto. É fruto de leituras aleatórias nas duas últimas décadas, apresentando uma série de exemplos e reflexões. Ele diz que faz algum tempo ele vem se debruçando nesses estudos. Quando ele começa a trabalhar neste livro, há muito tempo, por mais de duas décadas, olhem o que ele nos diz. Comecei a notar uma força diferente que moldava a imaginação de pensadores políticos e movimentos ideológicos no século XX. E isso era a nostalgia política. A nostalgia baixou como uma nuvem sobre o pensamento europeu depois da Revolução Francesa e nunca mais se afastou totalmente. Tornou-se particularmente forte após a Primeira Guerra Mundial, que ocasionou um tipo de desespero. Ele botou entre aspas o que vem agora. O fim da civilização tal como a conhecemos. Fecha aspas. Diferente do que for experimentado pelos adversários da Revolução depois de 1789, a angústia de agora só veio a se intensificar depois da Segunda Guerra Mundial, da Revolução da Shoah, do uso de armas nucleares e sua subsequente proliferação. Essa série de catástrofes chamava por uma explicação. E então, uma miríade de pensadores, filósofos, historiadores, teólogos começou a oferecê-la. E o primeiro foi Oswald Spengler, em seu estudo A Decadência do Ocidente, de 1918 a 1923, que teve uma enorme influência. Ou seja, Mark Lyle então vai nos mostrar que nos estudos que ele começou a ver, ele notou que, sobretudo no nosso século, se aprofunda nesse século que acaba de terminar, se aprofunda demais essa questão da nostalgia. E que muitos filósofos e pensadores vão lá para o passado defender coisas que eles consideravam que hoje deveríamos nos ater a elas, ao invés de certas esquisitices e inovações que nos colocam em grande perigo. Sobretudo depois da Segunda Guerra, ele diz que isso surge com grande força. Essa nostalgia. Como filósofos clínicos, os senhores veem o que nos seus consultórios? Que, além desses dois aspectos que o Mark Lyle nos mostra, há muitos outros, não é? Há muitos outros que nós observamos, além de um pensamento nostálgico, reacionário, e de um pensamento revolucionário, temos, por exemplo, pensamentos híbridos. Pessoas que para certas coisas são grandemente reacionárias e mantêm certos pressupostos antigos e que para outras coisas, às vezes muito próximas, já pensam de uma maneira liberal, aberta, e às vezes não conseguem sequer conciliar essas visões de mundo, essas concepções, mesclando coisas de uma maneira muito esquisita. Exemplo disso, você vai na casa de um amigo seu e vê, por vezes, uma arquitetura arrojada, moderna, não é? Tipo aquelas que Niemeyer fazia quando colocava uma construção sobre pedras debruçada sobre o oceano, algo dessa natureza, com muitos vidros e luzes e elementos de vanguarda, ao mesmo tempo vitrolas, discos de vinil, que por vezes não combinam de forma alguma, são esquisitos, inclusive esbarram em funcionalidade, atrapalhando o corredor da casa, atrapalhando a própria visão que você tem do mar, entre outras coisas. Há muitos outros fatores, não é? O fato disso ter chamado com grande força a visão, a atenção do Mark Lyla e os estudos dele colabora, claro, com essas outras variedades de concepções que eventualmente podemos encontrar no mundo. Aqui vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui. Após as reflexões e considerações que fazem aprofundar o nosso trabalho, vamos dar prosseguimento então ao trabalho do Mark Lyla. Ele caracteriza fortemente duas concepções. E entre as muitas que podemos encontrar, não é? O que leva o autor a fazer esse posicionamento? Provavelmente, pelo modo como ele trabalha as questões da nossa época e pela maneira como ele observa e constrói esses elementos para um futuro, num pensamento livre, aberto, que tem como característica essa conversação com o novo, provavelmente isso faz com que ele também observe os muitos freios que ocorrem e converse esses pressupostos. Estes postulados. Muito provavelmente o Mark Lyla não ignora que há mentes, pessoas que são a um só tempo, por exemplo, reacionárias e revolucionárias. Isso é possível ser encontrarmos. Como é possível encontrarmos também pessoas que, por serem reacionárias, são revolucionárias. Como poderia ser isso? Como alguém que olha para o passado, que é nostálgico do que houve, que prega certas questões, às vezes até vencidas, em detrimento de novidades, não é? Por exemplo, você considere, vamos extrapolar aqui como maneira de caracterizar concretamente o que estou dizendo. Como poderia, por exemplo, alguém que defenderia o uso da carroça, do cavalo, em certas áreas industriais nas quais hoje o uso da locomotiva, do automóvel, do avião, do hidroavião, são de inúmeras maneiras, até com o propósito que se tem, muito mais condizente? Como essa pessoa que defende o uso da tração animal poderia ser, no seu aspecto reacionário, um revolucionário, um visionário para o futuro? Há várias maneiras. Por exemplo, essa pessoa poderia ter como um argumento, para ainda se utilizar a força humana e animal, em detrimento dessa força motora, mecanizada, o fato da poluição, que naquele lugar onde se passa, por exemplo, há um manancial, um ecossistema muito delicado, e por conta disso, ali em alguns fatores, em alguns lugares, seria melhor utilizar isso. Então, defendendo uma posição explicitamente reacionária, ele estaria sendo um revolucionário para essas ações. Um exemplo concreto disso, em aulas inclusive que já trabalhamos, foi Lutzenberger, no Brasil, com seu posicionamento ecológico avançado. Por algumas vezes ele parecia estar sendo reacionário, quando na realidade estava sendo um revolucionário. Quando uma pessoa utiliza certos mecanismos, talvez para aquele que olha apressadamente pode parecer algo que ao aprofundarmos se revelará de outra ordem. Mas será que Mark Lyle ignoraria isso que estou falando? Não, ele não ignorou, e nos exemplos que ele vai nos apresentar, ele coloca a construção sistêmica e profunda dessas relações, na visão dele. Ele diz assim, ó, a mente naufragada começa com ensaios sobre três pensadores, no início do século XX, cuja obra está permeada de nostalgia moderna. Entre esses três pensadores, nós, por questão de tempo, veremos um deles, que é o Franz Rosenzweig. O Rosenzweig, ele diz, foi o menos explicitamente político deles. Vamos dar uma olhadinha, então, já que não podemos ver os vários autores, vamos estudar um pouquinho do Franz Rosenzweig. Não é um autor muito, aliás, muito importante na religião, nos nossos dias, ainda hoje, pela maneira como ele constrói o pensamento dele. E vamos ver o que esses autores nos mostram que fizeram com que o Mark Lyle fortemente pontuasse essas concepções. Olhem nas palavras do Mark Lyle o que ele vai dizer sobre esses elementos. A mente naufragada conclui com uma meditação sobre a persistente força psicológica da nostalgia política. Assim que ele vai fechar o livro dele, o que nós estamos trabalhando aqui. A nostalgia política reflete uma espécie de pensamento mágico sobre a história. A vítima acredita que existiu uma época de ouro bem delimitada e que possui um conhecimento esotérico dos motivos do seu fim. Mas ao contrário do revolucionário moderno, cujos atos inspiram-se na crença no progresso e numa iminente emancipação, o revolucionário nostálgico não sabe ao certo como conceber o futuro e como agir no presente. Deveria simplesmente retirar-se e se tornar-se um emigrante interno, um resistente secreto? Deveria liderar a investida de volta ao passado em toda a sua glória? Ou lutar por um futuro que seja uma reversão ainda mais gloriosa dele? Dom Quixote luta com todas essas possibilidades. Sua busca pessoal tem tanto a nos dizer sobre as ideias e paixões por trás dos dramas políticos coletivos da nossa época, quanto qualquer análise erudita sobre as forças sociais, econômicas, culturais. Quanto mais encantados nos tornamos com nossa psique individual, menos capazes nos tornamos de entender a psicologia das nações, dos povos, das religiões e dos movimentos políticos. O fato de o presente ter se tornado tão ilegível para nós deve-se em grande parte a este desequilíbrio. A mente naufragada foi concebido como uma pequena contribuição para corrigi-lo. Eis aí, então, toda uma parte importante do trabalho de Mark Lyle. Vou fazer mais uma parada para ouvir os senhores. Vamos prosseguir, então, o trabalho. E de fato, como colocou a Léo, temos aqui essas questões. Até onde podemos ir, como ilustrando nas palavras do Lyle, como reacionários, por exemplo. O que eu vou considerar do passado como reacionário, o que eu vou manter daquilo, sem colocar em xeque, em risco, certos elementos de desenvolvimento. Até quando eu posso, como revolucionário, seguir elementos de um progresso que está em andamento e às vezes importantíssimo, até para a manutenção daquele passado reacionário? Até onde eu posso ir em direção ao futuro sem comprometer bases do passado que se ligam a esse futuro, que explicam-se neste futuro, não é? Que às vezes são até consequência deste futuro, não como aquele sofisma do ditado latino, mas como uma consequência natural. Será que sempre nós vamos fazer, vamos conseguir separar isso mecanicamente? Isso é uma coisa, aquilo é outra coisa. Para isso, o próprio Mark Lyle vai nos ajudar em algumas dessas respostas, trazendo, e vamos ver toda essa parte aqui, um pouquinho do que aconteceu com um desses grandes pensadores que ele fala, coloca como um dos ícones desse pensamento que ele tem. Vamos então ver um pouquinho do Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, escreveu Mark Lyle, nasceu no Natal de 1886, numa família judia em Kassel, Alemanha. Apesar da longa tradição do aprendizado em religião da família, Franz teve apenas uma introdução superficial à vida judaica em casa, onde o Shabá não era celebrado. A família esperava que ele fizesse carreira na medicina, mas na Universidade de Freiburg, seu interesse voltou-se para a filosofia e a história moderna, sob a influência do ilustre professor Meinecke, que supervisionou sua tese de doutorado. Bom aluno, Rosenzweig apresentava nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial todos os sinais de vinculação à vida acadêmica convencional. Na vida particular, contudo, preocupava-se com questões religiosas e filosóficas que a erudição não podia ajudá-lo a resolver. Alguns parentes e amigos judeus haviam se convertido ao cristianismo, embora não pelos mesmos motivos sociais habituais. Nos primeiros anos do século XX, havia um certo clima kierkegaardiano que se estabeleceu na vida intelectual alemã, uma sensação de que a unificação política, o florescimento de uma rica cultura burguesa e o trunfo da moderna visão de mundo científica extinguiam algo essencial, que só poderia ser recuperado por um salto religioso. Bom, ele diz que, como um exemplo disso, é que uma das grandes obras da época tinha como título O Sagrado, os aspectos irracionais da noção do divino e sua relação com o racional. Essa obra, bastante conhecida pelos estudiosos de filosofia, não é? Foi escrita por Rudolf Otto. Então, Mark Lyle prossegue no seu raciocínio, observem como ele constrói o argumento dele. Ele traz uma breve historicidade de Rosenzweig, nos mostrando a origem judaica, não é, de uma família tradicional, lá na Alemanha. E ele diz, Rosenzweig sentiu essa atração pelo além, ficando particularmente impressionado com seu amigo, Rosenstock, um judeu convertido ao cristianismo que mais tarde faria carreira como historiador nos Estados Unidos. Em conversas e cartas, Rosenstock tentava convencê-lo de que, em termos históricos, o cristianismo era a religião final e mais completa. E assim, no verão de 1913, Rosenzweig anunciou sua intenção de também se converter, declarando a sua mãe perplexa que o Novo Testamento era verdadeiro e que só existe um caminho, Jesus. Bom, aqui Mark Lyle faz então uma pontuação dizendo que tudo que viria depois disso aí já ia folclore, não se sabe ao certo historiograficamente se aconteceu mesmo, não é? É que houve um episódio aqui que se tornaria famoso a historicidade do Rosenzweig, por ele ter colocado isso para a mãe dele. Só que antes, vamos observar alguns elementos. Será que aqui o judaísmo funcionaria, por exemplo, como o elemento reacionário, né, aquela parte antiga que quer ser mantida, e o cristianismo funcionaria aqui como aspecto revolucionário, e que Rosenzweig, nesse aspecto, caminharia para o aspecto revolucionário, não é, mais desenvolvido, o Novo Testamento? Se trataria disso? Precisamos aguardar o texto para ver como Mark Lyla vai construir essas questões. Então, o Mark Lyla coloca: o que viria em seguida já é lenda. Antes de se converter ao cristianismo, segundo se diz, Rosenzweig decidiu comparecer uma última vez ao serviço de Yom Kippur. Yom Kippur, vocês sabem, é o dia do perdão, né, dos israelitas. Uma última vez ao serviço de Yom Kippur, onde vivenciou o que poderia ser chamado de uma contraconversão preventiva, e resolveu naquele momento dedicar-se ao judaísmo. Foi este, pelo menos, o relato da mãe de Rosenzweig. Ele próprio jamais escreveria sobre o incidente. Bom, quer dizer, se foi assim como a mãe dele diz, nós não sabemos, né? Já que ele nunca se posicionou, não temos como saber o que aconteceu ali. Estava convicto, ia se converter ao cristianismo, aí vai lá nos serviços na sinagoga do Dia do Perdão e subitamente diz que não vai mais e que vai prosseguir. O que será que houve? Há alguns relatos sobre isso, alguma documentação. Vamos ver como Mark Lyla coloca isso. Sabemos por suas cartas que algo importante de fato aconteceu naquele outono de 1913, possibilitando-lhe escrever a um dos primos que ele tinha que eram convertidos. Voltei atrás na minha decisão. Já não me parece mais necessária e nem, portanto, sendo como sou, possível. Continuarei sendo judeu. Rosenzweig manteve a palavra. Naquele mesmo outono, começou a se encontrar com o eminente filósofo neocantiano Hermann Cohen, que, depois de se aposentar na Universidade de Marburgo, ensinava filosofia no Instituto Judaico, em Berlim, no qual Rosenzweig estudava hebraico e o Talmud. Também se encontrava naquela ocasião com Martin Buber, que se tornaria um amigo e colaborador seu pelo resto da vida. Bom, aí vem a guerra, Rosenzweig é mandado para Macedônia, lá ele tem muito tempo para estudar, porque colocam ele nas defesas antiaéreas, ele tinha muitíssimo pouco trabalho como combatente, então ele podia estudar, e é lá que vai surgir a obra, a clássica obra, A Estrela da Redenção. Né, que o Rosenzweig, quando sobre essa obra, ele disse que ela traria uma nova maneira de se pensar. Não é o que o Mark Lyla pensa. Mark Lyla pensa que é uma obra bastante obscura e com muitos trechos praticamente intransponíveis de entendimento, dada que talvez só o autor pudesse compreendê-la. Bom. O tempo passa, em 1920, trabalhando numa edição revista de A Estrela, Rosenzweig foi chamado a Frankfurt para assumir a direção de um novo centro de estudos judaicos. Aliás, um centro importantíssimo, né, que ele vai trabalhar. Esse centro tem pensadores notáveis, sabe? Entre eles, Erich Fromm, por exemplo, Leo Strauss e outros grandes pensadores frequentavam aí esse centro de estudo em Frankfurt, na Alemanha, sobre estudos judaicos. E era um centro de estudos avançados e muito rigorosos, né? Bom, então o que que acontece? O Rosenzweig recusa cátedras, ele se torna um filósofo proeminente, o professor dele, o seu tutor o chama para assumir uma cátedra, ele responde que não está interessado, que ele já encontrou a verdade dele, o caminho dele, que ele vai continuar na trajetória dele. Então, acontece com Rosas Zweig dele ter uma doença degenerativa, que era e continua sendo fatal, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? E só que aqui a vida de Rosenzweig teve inúmeras particularidades realmente que chamam a atenção. Essa foi uma delas. Normalmente isso aí, quando muito, né, e com a melhor tratamento e atendimento, ele duraria um ano. No entanto, ele conseguiu viver ainda quase 7 anos e meio com essa doença, né, degenerativa, gravíssima. E, aliás, ele escrevia com uma dificuldade extrema. Extrema. Ele precisou de muita ajuda da esposa para poder escrever, né, sendo que, no fim, ele mal conseguia se movimentar. Não é? Ele precisava mostrar com os olhos para ela o que ele queria, ou com a ponta dos dedos, de um dedo, às vezes. Muito impressionante o trabalho desse homem. Olha, ainda assim, para vocês terem ideia, ele consegue fazer traduções de poemas medievais. Ele traduz também trechos da Bíblia hebraica. E nessa parte ele trabalhou junto com Buber. Ambos trabalharam juntos. Mas em 29, em 1929, em dezembro daquele ano, ele morre. Né? Morre na Alemanha. Está lá ainda hoje o túmulo de Franz Rosenzweig. Ele nos deixa os diários dele. E esses diários dele trazem riquezas para que possamos entender parte do pensamento dele, que é realmente bastante complexo, bastante difícil. Há muito estudo em Rosenzweig. Ainda hoje, muitas teses de doutoramento são escritas. Ele é muito estudado em filosofia da religião por conta do trabalho que ele desenvolveu. Nós não vamos ver aqui a obra dele sobre a estrela, nós vamos ver uma outra obra para os nossos propósitos, mas eu vou prosseguir um pouco mais aqui, a título de ilustração e aprofundamento. Para Rosenzweig, escreveu Mark Leila, e sua geração intelectual na Alemanha, história significava filosofia da história, que, por sua vez, significava Hegel. Ao longo do século XIX, considerava-se, corretamente ou não, que Hegel descobrira um processo racional na história do mundo, que viria a culminar no moderno Estado burocrático, na sociedade civil burguesa, numa religião civil protestante, numa economia capitalista, em progressos tecnológicos e na própria filosofia de Hegel. Esta era a profecia. Bem, vocês como filósofos, como estudiosos, compreendem e conhecem bem a influência que houve em torno disso, não é? Grande parte do mundo ocidental de então se estrutura a partir, sim, do pensamento hegeliano, ainda que, claro, com todas aquelas discrepâncias, não é? A própria noção de Hegel da história como algo inteligente e algo consequente, há pessoas que ainda fazem e compreendem que é assim, que há esse movimento inteligente dentro do processo historiográfico. Ele diz que, por conta disso, dessa exacerbação toda, o que acontece? Se abre uma tremenda caixa de Pandora. E aí todo tipo de manifestação cultural que vai contra isso se estabelece. Ele cita vários. Por exemplo, o primitivismo, o expressionismo, não é? Os vários misticismos. Quer dizer, tentaram caminhar de todo jeito para fora de Hegel, como uma objeção a Hegel. Para onde eles iriam, não é? Para onde? Segundo Mark Leila, eles foram para muitos lugares, inclusive para filósofos anteriores, como Descartes, como Kant, foram em várias direções, Nietzsche, Kierkegaard. Há uma miscelânea, de tentativas de ultrapassar esse elemento hegeliano. E aqui eu tenho várias considerações aos senhores. Nesse emaranhado de coisas, é possível diferenciar, categorizar o que seria uma reação ao elemento antigo, o que seria um elemento reacionário dentro de tanta movimentação? O que seria? E o que seria, por exemplo, o elemento de vanguarda, de desenvolvimento, de revolucionário? Seria seguir um desses, por exemplo, aqueles filósofos que foram e resgataram e reeditaram Nietzsche? Seria esse uma espécie de elemento retroativo, reacionário, ou seria isso um desenvolvimento de tal forma que fosse revolucionário? Eu posso ir ao passado e pegar elementos que, ao pegar, me tornariam um revolucionário ao invés de um reacionário? Como diferenciar esses fatores? Uma vez que a própria conversação, não era a partir de Hegel, então já contrapunham a Hegel, já conversavam, misturavam, já o próprio pensador dava um novo parecer. O que nesse mosaico de coisas, de fato, seria, poderíamos caracterizar como reacionário, como revolucionário? Uma das respostas para isso vocês encontram na própria filosofia clínica. Quando você estuda a historiografia de uma pessoa, não nessas bases hegelianas, por vezes a pessoa diz para você que perdeu 10 anos de vida por conta do alcoolismo, por conta da demissão do emprego, e então foi presa, foi o atraso da vida dela. Só que foi por conta de tudo isso que aconteceu que essa pessoa desenvolveu o talento da pintura e então se tornou um pintor notável, trazendo elementos humanos na forma de traços impressionistas, o que levou à revisão de vários sistemas de presídios pelo mundo. Nesse caso, ele de fato perdeu esses 10 anos? Se ele disser que não, doutor, eu me enganei, eu ganhei, porque afinal isso gerou tal coisa, qual é o critério que ele está adotando para dizer que houve um desenvolvimento ou que não houve? Compreendem a dificuldade dessa diferenciação? Nem sempre é tão visível. E vejam, ele está colocando tudo isso para caracterizar o pensamento de Franz Rosenzweig como um dos problemas do que ele está falando sobre mente naufragada. Ele diz assim que em tudo isso, Rosenzweig viria a compartilhar com Heidegger a convicção de que, desde os seus primórdios, a filosofia cometera um erro ao dar as costas ao que Rosenzweig chamava de o cotidiano da vida, perdendo-se no que Heidegger chamou de metafísica. De fato, Rosenzweig enfatiza muito isso. Ele diz que a filosofia se afastou do cotidiano, do dia a dia da pessoa. E aí se perdeu. Vamos ver o que ele conta para esse retorno da filosofia, ok? E ele vai falar, olhem, os senhores, em terapia. Rosenzweig vai propor um sistema em filosofia como terapia para um retorno desses elementos. Isso já em 1915, 1920, 1925, olhem de onde já vem surgindo esses elementos. Então ele coloca, esse erro só poderia ser corrigido com um novo tipo de pensamento terapêutico que devolvesse os seres humanos a uma experiência comum. A exortação de Rosenzweig a uma batalha pela religião no sentido do século XX, também se voltava contra Hegel, embora o alvo mais próximo fosse as escolas liberais de teologia que haviam dominado o pensamento religioso alemão ao longo do século XIX. Olhem, lido assim e de agora, parece que o impacto foi menor, mas o que Rosenzweig estava fazendo teria uma consequência imensa naquela teologia liberal do que estava se passando. Era muito forte, ainda que no início não tivesse chamado tanta atenção, as coisas logo se encaminhariam de outra forma. Tanto que é que Rosenzweig hoje é extremamente estudado e considerado. Mas Rosenzweig vai falar aqui para os israelitas, não é? Que lembrem o propósito dele no meio de todo esse mosaico de coisas. Então, o Mark Lyla diz: o problema da educação judaica contemporânea, escreveu Rosenzweig em 1924, era determinar como os judeus cristãos, os judeus nacionais, religiosos, os judeus da autodefesa, do sentimentalismo, da lealdade, em suma, esses judeus gerados ao longo do século XIX, poderiam mais uma vez, sem correr em risco para si mesmos ou para o judaísmo, tornar-se de fato judeus. Considerando-se os danos causados pelo liberalismo teológico, só uma higiene de retorno, ele colocou entre aspas, seria capaz de renovar plenamente este povo. O conceito de retorno é o que liga as duas frentes da luta de Rosenzweig, contra a história e pela religião. Vejam, Mark Lyla, na sua interpretação do trabalho de Rosenzweig, coloca que então ele pega e se volta contra a história, não é? E se aproxima rapidamente de um elemento religioso como um retorno. Quer dizer, aquele povo que se afastou completamente daquilo que lhe era mais sagrado, de suas tradições, agora tinha que voltar. Voltar como, não é? Uma vez que agora ele vai fazer uma crítica arrasadora à própria filosofia, Rosenzweig. Então vamos ver. A filosofia moderna, que chegou à sua culminância na filosofia da história de Hegel, separava o homem da vida, alienando-o do que lhe é mais próprio. E a moderna teologia liberal, fosse cristã ou judaica, fora ainda mais longe que isso, alienando o homem do seu próprio Deus, cujos mandamentos haviam sido reduzidos ao nível da honesta cidadania e da propriedade burguesa. Considerem, por favor, o problema, a dimensão do problema que Rosenzweig ergue. Não é? Diz que a teologia liberal da época dele, que era muito forte, aliás, estava na ponta. Ele diz que essa aí, seja judaica, seja cristã, ela alienou a pessoa de Deus. Deus ficou para um lado, a pessoa ficou para o outro. Assim como Hegel separou o homem da vida, com aquela dimensão historiográfica toda. O que restava então para o cidadão, para a pessoa? Vamos ver o que que o Rosenzweig propunha. Para que o homem voltasse a si mesmo e voltasse a seu Deus, para que aprendesse a viver plenamente de novo, teria de se submeter a uma espécie de terapia, não voltando atrás no tempo, mas aprendendo a escapar do tempo. Essa terapia é o que os escritos de Rosenzweig pretendiam proporcionar. Talvez um dos precursores da filosofia clínica estivesse aí em Rosenzweig, não é? Se ele tivesse tomado outros rumos e não tivesse colocado na terapia elementos que, como vemos em filosofia clínica, soam bastante intrusivos dentro da interseção com o outro, não é? Mas ele falava de uma outra época, por um outro contexto e para outras pessoas. E isso precisa ser bem contextualizado. Ele então escreve um livro que ele nunca chegou a publicar, mas que é um livro, esse livro tem tradução no inglês, E é um livro que vai nos ajudar muito aqui. O título desse livro é Para Entender a Doença e a Saúde. Vou repetir o título: Para Entender a Doença e a Saúde. O Mark Lyla acha que esse livro é uma obra-prima da filosofia alemã. Ele diz que é um livro que consegue, a um só tempo, ter uma grande imersão na vida, mas é muito engraçado também. Vamos ver então do que se trata esse livro na concepção, no resumo que o Mark Lyla entende. O título eu vou repetir: Para Entender a Doença e a Saúde. O Rosenzweig coloca: o livro seria supostamente o um relatório médico. Perdão, o Mark Lyla, explicando o trabalho do Rosenzweig, coloca: o livro seria supostamente um relatório médico destinado a leitores comuns, passando por cima dos especialistas, a respeito de um paciente que adoece e precisa ser curado. Vocês sabem qual era, do que ele adoeceu, esse paciente? Ele adoece de filosofia. É por isso que ele fica doente. A filosofia adoeceu essa pessoa e ele precisa ser curado. Como vai ser curado? Vamos ver aqui a narrativa. Antes de cair de cama, o paciente exercia normalmente suas atividades no fluxo da vida, eventualmente se questionando sobre isso ou aquilo, mas no fim das contas deixa a especulação de lado para levar adiante com bom senso as tarefas da vida normal. Certo dia, contudo, não foi mais capaz de ignorar as especulações e parou com tudo. O constante fluxo da vida começou a passar por ele. Em vez de instintivamente usar palavras como queijo, começou a pensar: o que é o queijo, essencialmente? O queijo tornou-se um objeto para ele, e ele se tornou sujeito, descortinando-se uma série de problemas filosóficos. Não demorou e o pobre homem já não conseguia comer queijo, nem mais nada. Seu bom senso fora atrofiado por um derrame e ele estava agora paralisado. Existe uma cura para uma doença assim? Dos estoicos a Wittgenstein, há uma corrente de filósofos da filosofia ocidental que entende sua missão em termos terapêuticos, no sentido de liberar as mentes da reflexão inútil ou destrutiva e reintegrá-la ao fluxo da vida. Numa tradução livre e aberta disso para a filosofia clínica, seria como o que fazemos com certas pessoas que, nos emaranhados, caminham para rumos que pouco têm a ver com elas, ideias complexas, armadilhas conceituais, não é? Mas não fazemos isso para todos. Algumas pessoas, mesmo perdidas em armadilhas conceituais e ideias complexas, pela própria trajetória que viveram, estão muito bem assim. Não é preciso fazer nenhum movimento, não. Cada caso, claro, será considerado de modo único. Mas vamos seguir o que Mark Lyla propõe em Rosenzweig. Ele diz: porém, Rosenzweig considerava que não era tão simples quando tirar uma mosca de uma garrafa. Como a fé religiosa, sem reflexão, o bom senso se perde quando contestado ou desafiado, e uma vez perdido, precisa de uma ação deliberada para ser restaurado. Na história de Rosenzweig, a cura tem início quando o paciente é levado a uma visita programada ao campo, nas proximidades de um sanatório. A paisagem é dominada por três picos distintos, aos quais Rosenzweig dá os nomes de Deus, homem, mundo. Ele fala que o filósofo, quando encontra isso pelo caminho, ele vai lá cavar, vai, tentar compreender, vai tentar entender, não é? Essas colinas. Lá em Deus ele cava o panteísmo, no homem ele fica cavando idealismo, né? E no mundo ele fica cavando materialismo. O problema é que não vão encontrar nunca a quarta substância, né? Ah, Só que para Rosenzweig, essa quarta substância que esses que escavam procuram não existe, só aqueles três elementos ali. Ele diz que a pessoa que fica escavando essas três colinas, com o tempo, ele diz, o paciente restabelece contato com esses elementos em sua integridade. E ao cabo de 3 semanas de tratamento, finalmente pode ver Deus, o homem e o mundo, pelo que são, autossuficientes, mas relacionados uns com os outros no conjunto da existência. Desse modo, ele se capacita novamente a usar a linguagem comum, sem se perguntar o que está por trás dela. Ainda em convalescença, ele é mandado de volta para casa, mas deve seguir uma programação estrita, semelhante a um calendário religioso, o que lhe permite ter novamente a experiência da vida, no contexto de um ciclo anual ordenado. Portanto, Rosenzweig vai seguir um caminho muito distinto nessa terapêutica dele, não é? O Laila diz assim, Sócrates considerava que só a filosofia poderia nos ensinar como morrer. O paciente de Rosenzweig encara a mortalidade purgando-se da ânsia filosófica. É uma bela alegoria, mas permanece a questão, por quê? Rosenzweig considerava que o caminho para sair da tradição filosófica podia e para ele deveria levar de volta ao judaísmo. Para responder a essa pergunta, precisamos trabalhar a outra obra, A Estrela da Redenção, que é a obra máxima do Rosenzweig, mas que não temos como ver uma obra dessa envergadura em uma hora ou duas. Precisaríamos de muito mais tempo. De qualquer maneira, com isso, Mark Lyla pinta, não é, um painel do pensamento de Rosenzweig, que aparentemente rompe com tudo, não é, com o hegelianismo que havia na época, historiográfico, com elementos de problemas sociais e culturais. Ele parece que nos propõe um elemento de revolucionário. Ou será que ele, por fazer tudo isso apenas para retornar, apenas no sentido de somente retornar lá para os israelitas, os textos dos judaicos antigos, ele estava, na verdade, fazendo tudo isso como um movimento reacionário. Viram como Mark Lyla não ignorava as questões que colocamos no início e no meio da aula? Como responder essas questões? Para Mark Lyla está clara e respondida, não há qualquer dúvida. Convido vocês, nesse caso, a lerem, depois, no momento de vocês, a obra aqui do Rosenzweig, citada como um elemento. Aliás, se forem ler, sugiro que comecem com a busca de um bom dicionário ou de um comentário apropriado para depois se debruçarem na obra. Do contrário, ela vai parecer bastante complexa e às vezes intransponível. Ele termina falando, o Mark Lyla, várias e várias páginas depois ele diz, a nostalgia, lembram como ele coloca a nostalgia? Um dos elementos dos reacionários, ele diz, a nostalgia de Rosenzweig transforma o passado judeu num ideal transcendental e não num estado a ser recuperado voltando atrás no tempo. Puxa, olhem, será que então Rosenzweig coloca esse elemento reacionário como um elemento revolucionário? É disso que estamos tratando? Vamos prosseguir aqui o que o Mark Lyle escreve. É um belo ideal, embora impregnado de patos. Por alguns anos, após a morte de Rosenzweig, a política haveria de alcançar os judeus da Europa, bloqueando todas as saídas. Não lhes deixou alternativa se não mergulhar de novo no fluxo da história e assumir o controle do próprio destino, pela primeira vez desde a antiguidade. Para o povo judeu, desde a Shoah, construir um futuro a partir do presente tornou-se necessariamente das Leben. e a eternidade terá de esperar. Vou parar aqui o gravador para que os senhores coloquem dúvidas e considerações antes de nos encaminharmos agora para a parte final da aula de hoje. Após mais uma rodada de reflexões e considerações, vamos então para o final da nossa aula de hoje. Ele cita na parte final Eclesiastes. E a citação é assim: não digas, dois pontos, abre aspas, porque os tempos passados eram melhores que os de agora? Fecha aspas. Não é a sabedoria que te faz levantar esta questão. Eclesiastes. E então ele nos apresenta uma parte que serve como de várias formas. Isso, durante a obra, o Mark Lyla cita, inclusive, que houve em janeiro de 2015 em Paris, tremendo, que chacoalhou praticamente a Europa inteira. Ele cita vários eventos que aconteceram pelo mundo, várias questões da nossa época muito difíceis, e para caracterizar bem a esses fenômenos, para mostrar que, por vezes, alguns desses reacionários vão lá e fortemente reacionários, entrincheirados em um passado, em coisas nucleares que não conversam com mais nada, podem tomar atitudes extremas, assim como muitos revolucionários. E que tentar conversar esses preceitos, esses postulados, é um dos aspectos importantes da nossa época. Então ele termina aqui essa parte colocando o seguinte, ó: não muito depois de empreender suas primeiras aventuras, Dom Quixote é convidado a partilhar de uma refeição frugal com um grupo de pastores de cabras. Um pouco de carne assada, queijo amarelo e muito vinho. Ao terminarem, os pastores espalham uma quantidade de bolotas de carvalho e começam a quebrá-las para desfrutar de uma sobremesa. Todos, exceto Dom Quixote, que se limita a rolá-las nas mãos, perdido em seus devaneios. Ele limpa a garganta, feliz a época e... feliz a época e felizes em tempos chamados de ouro pelos antigos, diz aos camponeses ocupados em mastigar. Era uma época em que bastava estender a mão para colher na abundância da natureza. Não havia o que é meu, o que é teu. Não havia fazendas, nem produção de ferramentas agrícolas, nem produtores de ferramentas agrícolas. Pastoras modestas, vestidas com simplicidade, percorriam as colinas, sem serem molestadas, parando apenas para ouvir a poesia espontânea e genuína dos seus cantos, dos seus castos amantes. Nenhuma lei era aplicada, porque nenhuma era necessária. Essa era acabou. Por quê? Os pastores não fazem a pergunta, e Quixote não os molesta com esse conhecimento esotérico. Limita-se a lembrar-lhes o que já sabe. O que já sabem, ou seja, que agora as donzelas e mesmo os órfãos não estão a salvo de predadores. Quando a época de ouro acabou, as leis tornaram-se necessárias. Entretanto, como não havia corações puros para fazê-las valer, os fortes e cruéis tinham liberdade para aterrorizar os fracos e os bons. Por isso foi criada na Idade Média a Ordem dos Cavaleiros, e por isso Quixote resolveu revivê-la nos tempos modernos. Os pastores ouvem em silêncio, estupefato e perplexo, aquele velho metido em seu capacete. Sancho Panza, acostumado às arengas do patrão, continua bebendo. Dom Quixote, como Emma Bovary, leu demais. Ambos são mártires da Revolução de Gutenberg. Eis uma parábola que fecha e e nos deixa surpresos, não é, pelos horizontes que abrem nessa discussão a obra do Mark Lyla. Convido os senhores a lerem na íntegra esse trabalho, A Mente Naufragada. Vou desligar o gravador para que possamos fazer as considerações finais, as nossas conversações.